Dito isso, a própria Venezuela passa por terremotos acima de 5 graus da escala Richter a cada 30 anos. Um grande terremoto raso. Terremotos mais profundos tem mais, mas a cada 30 anos, algum grande terremoto raso acontece na Venezuela. Por que que eu estou dizendo isso? Porque know-how a Venezuela tem, assim como o Japão tem, assim como o Chile tem. São países que convivem na sua história com grandes terremotos desse jeito. Agora, em paralelo, tem uma crise humanitária, uma crise econômica que se arrasta na Venezuela há décadas. Não é deste governo, é décadas. Então, o que que acontece? Você tem uma total falência da defesa civil, ausência de. Eles sabem o que tem que ser feito, mas talvez eles não tenham estrutura para ser feito. Então, por exemplo, os hospitais não estão preparados, não estão equipados, a defesa civil, os bombeiros não estão equipados, não tem tantos profissionais treinados, não tem tantos equipamentos, não tem tantos cachorros que são usados para no resgate das vítimas. Então, tudo isso falta ali. Então, isso atrasou o processo de salvar mais pessoas, resgatar mais pessoas. O necrotério, ainda que você já não encontre mais. A gente está chegando em quase 3 mil mortos, mas 50 mil desaparecidos. A chance desse número não chegar a 10 mil, chegar muito mais do que isso, é grande. A gente teve um terremoto, eu não lembro a região agora de cabeça, mas que matou mais de 50 mil pessoas na última década. Teve um grande terremoto, acho que no Oriente Médio. Eu não lembro a região, mas. Não sei se foi na Síria ou no Cazaquistão, teve um grande terremoto, morreram 50 mil pessoas. Uma situação muito semelhante a essa da Venezuela. Ou seja, terremoto de alta magnitude, terremoto raso, numa região extremamente povoada, ou seja, numa cidade. Uma coisa é quando acontece o terremoto lá no meio do oceano, no meio do deserto, no meio de uma floresta, numa área remota, é menos perigoso. Esses aconteceram no norte da Venezuela. Pega uma linha ali, são várias cidades afetadas. E foram dois terremotos, não foi um terremoto. Então, soma isso tudo, é óbvio que a gente vai ter um monte de pessoas, um monte de vítimas, e soma-se a isso a catástrofe humanitária de não conseguir resgatar as pessoas, de não conseguir preparar as pessoas. Agora, Guilherme, é um erro a construção civil da Venezuela não ter preparado, como acontece em várias cidades, por exemplo, do Japão, do próprio Estados Unidos, de você ter construções flexíveis, não tão altas, né? Isso deveria ser um código de obras, um regramento da Venezuela, uma vez que aquela região, e eles têm um histórico. Olha, nos últimos 100 anos, a gente teve 102 terremotos na Venezuela. É quase que um por
Um por
ano.
ano, né?
Todos acima de 5 graus da escala Richter. Então é muito terremoto.
Sim.
Então é óbvio que eu teria que ter uma política de construção diferente naquela região. Não quer dizer que é inabitável, mas tem que ser diferente.
O que também
E isso
dialoga com
contribuiu,
essa.
sem dúvida.
Não, e é só comentar que dialoga com isso que você estava trazendo, né, Gustavo, da falta do desenvolvimento dessa crise que o país vive há tantas décadas
Sim.
e acabou não conseguindo se desenvolver também nesse aspecto tecnológico das construções, como, por exemplo, um Japão conseguiu.
Perfeito. Exatamente isso. Então, o problema econômico do país, a crise que ele passa, ela tem o vetor de prejudicar a defesa civil, prejudicar a defesa, prejudicar o resgate, prejudicar os hospitais, prejudicar o necrotério. Por que que eles agora começam a resgatar mais lentamente? Porque não tem para onde levar. Né? Então é uma tragédia tão grande que até isso, esse lado ruim está afetando. E o outro lado você tocou perfeitamente, Guilherme, quando você fala que a crise econômica também afetou no o não desenvolvimento da construção civil do país. Perfeito, é isso.
Gustavo, você mencionou, né, o momento que a gente está entrando desses resgates com tantas pessoas ainda desaparecidas e agora vai se entrando no momento mais difícil. Eu queria te ouvir sobre que janela é essa de expectativa de encontrar pessoas com vida a essa altura do resgate. Que momento é esse pelo qual agora essas buscas estão entrando, Gustavo?
Não tem um número mágico para dizer, olha, a partir de tanto tempo, é óbvio que a probabilidade, eu trabalho com gestão de riscos, então é probabilidade e consequência, né? A probabilidade de encontrar alguém com vida é próxima de zero. Em função de vários dias que a pessoa, teoricamente, sem água, pode, as pessoas que tiverem feridas, então, pior ainda, mas a gente nunca tira a esperança, tem um lado humano dentro da gente que tenta, uma fé, praticamente isso, de encontrar pessoas e resgatá-las com vida. A gente viu resgates milagrosos de bebês, bebê no colo da mãe, a mãe morreu e o bebê sobreviveu nessa última semana. Então, isso pode acontecer, de ter uma pessoa que milagrosamente encontrou água, perto de onde estava, que tem um bolsão, um espaço dentro do... Porque você pode ter vigas, paredes, concreto, de forma que cria ali uma caverna, uma cavidade, um espaço para uma pessoa tentar sobreviver ali. Agora, é óbvio, isso é uma esperança, é fé, a gente está falando de fé, e torcendo para que a Venezuela sobreviva a essa tragédia, que ela consiga resgatar mais pessoas, quem consiga encontrar dessas 50 mil pessoas desaparecidas, que a grande maioria esteja com vida, mas isso é o nosso coração falando. Sim. O cérebro racional, a probabilidade é próxima de zero de encontrar alguém com vida, e de novo, 50 mil desaparecidos.
Teve até um episódio, além desse bebê, que chamou muita atenção. Eu estava, inclusive, no ar aqui, apresentando o CBN São Paulo, o jornal local da CBN, quando teve o resgate de um homem, depois de 8 dias de buscas. Foi ali emocionante ver eles conseguindo fazer esse trabalho. É um período já tido como bastante extremo, né, Gustavo, de conseguir Sim. resgatar alguém com vida. O que que costuma, então, trazer essas condições? Você começou a explicar, né, às vezes a forma como a estrutura desaba em cima dessa pessoa, acaba formando um bolsão de ar. Enfim, o que que costuma contribuir com essa possibilidade da pessoa sobreviver por tanto tempo? Mas mais do que isso, as autoridades conseguem ter alguma ideia de qual pode ser o local com essa chance? Ou isso é ao acaso? Conforme eles vão avançando nas buscas, eles se deparam ou não com essa chance um pouco maior de vida? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer, mas tem como eles mirarem? Olha, ali tem mais chance de ter um bolsão, uma situação mais razoável para ter algum sobrevivente ainda vivo.
Guilherme, perfeita pergunta. Eu entendi. Não é o bolsão que eles vão encontrar. O que eles devem... E está chegando ajuda de fora, né? Eles usam sonares, eles usam cachorros farejadores. Esse tipo de situação... Você encontra uma pessoa, você sente cheiro da pessoa, o cachorro, né? Você sente cheiro, ouve o som de pessoas, e aí você eventualmente pode encontrar uma pessoa com vida ou saber que tem uma pessoa ali. Então é isso que faz com que eles busquem salvar as pessoas. Não quer dizer que eles não vão encontrar o bolsão, a caverna, o espaço onde o concreto quebrou e deixou ali um espaço físico. Não, não é isso que eles encontram, porque isso é praticamente impossível. Mas eles encontram as pessoas. As pessoas, sim. Os cachorros sentem o cheiro e têm aparelhos, sonares, sensores tecnológicos que podem vir de países que estão ajudando, contribuindo com a Venezuela. Hoje até o Brasil mandou vacinas, tem uma série de coisas aí. Esse processo ele é gigantesco para um país em crise, porque a gente está falando aqui de resgate de vidas, mas não se trata só disso. Você tem uma crise aí de transporte, telecomunicação, energia elétrica, você tem uma crise de alimentos chegar em todas essas pessoas, as próprias equipes que estão trabalhando no resgate, tem toda uma logística para elas, de transporte, de alimentação, de bebida, de rodízio das pessoas que estão trabalhando ali quase que 10, 15, 20 horas por dia para tentar salvar as pessoas, principalmente os parentes, que estão buscando as pessoas desaparecidas de suas famílias, e não desistem. Então, eu preciso dar ajuda, apoio logístico para essas pessoas. Ao mesmo tempo, eu tenho que vacinar. Quando você tem essa poeira do terremoto, isso traz um monte de problemas de saúde na população. Outra coisa que precisa, apoio logístico para os hospitais. Os hospitais precisam de medicamentos, precisam de próteses ortopédicas para os feridos, precisa de anestesia, precisa de uma série de coisas que o hospital tem que receber também. Então, é uma parafernália, um conjunto de coisas logísticas que você precisa estruturar o país para trabalhar nesse momento que a gente chama aí de plano de emergência, né? Ou situação de crise. Quer dizer, eu estou dando um atendimento, eu estou resgatando. Quando eu resgato a pessoa, não acaba ali. Ali se inicia o processo. Eu tenho que salvar a vida dela. Eu tenho que manter essa pessoa aquecida, eu tenho que hidratar essa pessoa, eu tenho que dar soro para essa pessoa, tenho que dar anestesia e tenho que operar. E tem que, enfim, eu tenho que levar essa pessoa para um leito hospitalar, muitas vezes de UTI, de CTI. Será que eu tenho tantos leitos de CTI na cidade? Então, tudo isso junto é o que está atravessando a Venezuela nesse momento. Daí a necessidade imensa de apoio. E hoje o Brasil mandou vacinas, mandou uma série de mantimentos, uma série de coisas, o que é bacana. E outros países estão fazendo a mesma coisa, Guilherme.
Eu estou até aqui com a nota, Gustavo, aberta, que o governo enviou agora há poucos minutos para a imprensa, até com uma correção de uma informação que eles tinham dito mais cedo. É uma carga de 6 toneladas de vacinas, medicamentos e insumos de saúde que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, em direção à Venezuela. São 250 mil doses de vacina antirrábica canina, 100 mil doses de vacina contra a febre amarela, alguns medicamentos, além de equipamentos e materiais de laboratório destinados para o Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, em operação lá em La Guaira, na Venezuela. Essas vacinas, antirrábica e febre, elas dão conta aí um pouco desses principais riscos sanitários que você estava mencionando agora há pouco, que surgem a partir de agora?
Sim, dão conta, sim, ajuda bastante. A gente tem que lembrar também que temos 50 mil desaparecidos, encontraram quase 3 mil mortos, tem vários feridos que foram resgatados e tem, vamos lá, uma infinidade de pessoas desalojadas, pessoas que perderam suas casas, que não estão dormindo em barracas, não tem para onde ir. Então, é uma crise gigantesca. Então, essas vacinas, alimentos, etc., cobertores, colchões, roupas, essas pessoas perderam tudo. É como a gente vive aqui no Brasil, quando tem numa comunidade um desabamento de chuva, né? A gente vive. Brasil, graças a Deus, está no meio de uma placa, não tem esse problema aqui. Não acreditem nas loucuras da internet de que vai ter um terremoto no Brasil, isso não vai acontecer, né? Você tem tremores no Brasil? Sim. Tremores sísmicos, porque todo o planeta tem, mas nenhum deles vai derrubar prédio, vai afetar a cidade. Isso não acontece aqui. Estamos no meio da placa sul-americana, bem protegidos. Muito bem. Agora, a gente tem a questão das chuvas. E exatamente os problemas que a gente vê, né, nos extremos climáticos, que tem desmoronamentos de montanhas, as pessoas perdem suas casas e tal, é o que a Venezuela está vivendo hoje no terremoto. Várias cidades foram, bairros inteiros destruídos. Todas aquelas pessoas que moravam ali não têm para onde dormir. Então é uma crise gigantesca. O país vai demorar muitos anos para sair desse problema. Imagina a reconstrução do país, Guilherme.
Eu ia te perguntar isso para a gente encerrar aqui nossa conversa, Gustavo Cunha Mello. É possível a gente ter algum prognóstico, alguma estimativa de quanto tempo esse primeiro momento ainda que a gente está falando de resgate deve se prolongar? Em algum momento deve se ter um fim dessas buscas? Como é que são esses próximos, esse momento um pouco mais imediato? E se é possível ter também alguma estimativa de quanto tempo um país precisa para se recuperar, se reconstruir a partir de uma catástrofe desse tamanho?
É bem difícil, e um exemplo talvez que o Brasil tenha vivido próximo disso é Mariana, Brumadinho e Mariana. É só a gente pensar o que que aconteceu nesses municípios, como é que eles estão se recuperando hoje, né? Até que ponto você para de buscar pessoas com vida? Até que ponto você para de buscar os corpos para serem enterrados dignamente com suas famílias? Isso é uma decisão política. Em algum momento isso vai acontecer. Não tem na literatura gestão de risco ou uma data, um número mágico. Não. Isso é uma decisão política que, olha, chegou um momento que não adianta mais procurar, vamos ter que demolir esses destroços todos, esses entulhos, limpar isso aqui e reconstruir essa cidade. Então, isso é uma decisão política que se dará, não acredito que vai ser em pouco tempo, não em 1 mês, 2 meses, mas talvez demore muito mais. Em algum momento vão fazer isso e vão ter que pensar na reconstrução de residências e para essas pessoas que estão desalojadas viverem. Então, é bem complicado o que passa a Venezuela, Guilherme.
É isso, e com certeza ainda vai demorar bastante tempo, ainda também precisando de muito apoio internacional para dar conta aí de todo esse processo, tanto esse processo imediato de resgate e de contabilização dos prejuízos, mas também toda essa reconstrução que ainda vem pela frente.
Muito importante.
Conversei com um
Muito
especialista
importante esse apoio internacional.
para conseguir dar conta, né? Até pela crise que a gente estava
Sim.
falando financeira do país.
Exatamente.
Muito bem, conversei com o um especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Mello. Gustavo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na CBN. Até uma próxima.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Um abraço a vocês da CBN.
Um abraço, boa noite. Agora 8h31, vamos para o repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. A França venceu o Paraguai por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O único gol da partida foi marcado por Mbappé, em cobrança de pênalti, em um jogo marcado pela forte marcação paraguaia e poucas chances claras. Com o resultado, os franceses vão enfrentar o Marrocos nas quartas de final. O time africano venceu o Canadá por 3 a 0, com gols de Ounaí e Rahimi, todos no segundo tempo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou que decisões do governo federal sejam a principal causa dos juros elevados no país. Ele afirmou ao portal de notícias G1 que a equipe econômica fará um ajuste nas contas públicas nos próximos anos para cumprir as metas fiscais. Para Durigan, os juros altos são o gargalo da economia brasileira e o fator que prejudica os investimentos do setor privado e pressiona a dívida pública brasileira. Atualmente, a dívida representa 81% do Produto Interno Bruto, patamar alto para países emergentes. O número de mortos provocado pelos terremotos na Venezuela subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 16 mil. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número final de mortos ultrapasse o patamar de 10 mil. As autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. No horário de Brasília, 8 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
A ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros acirrou o embate entre os pré-candidatos à presidência aqui no Brasil. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, embarca para os Estados Unidos para, segundo ele, defender o PIX. Já o governo brasileiro pode rever tarifas de importação de produtos americanos como forma de avançar nas negociações. Especialistas avaliam que a discussão ultrapassou o debate econômico e já entrou de vez no discurso eleitoral.
O anúncio dos Estados Unidos de que podem impor tarifas de 25% sobre produtos brasileiros provocou uma disputa política entre os pré-candidatos à presidência da República, Lula e Flávio Bolsonaro. A discussão sobre o chamado tarifaço ganhou um forte tom eleitoral, enquanto Flávio Bolsonaro afirma que busca dialogar diretamente com o governo norte-americano. O presidente Lula atribui a crise comercial a articulações da família Bolsonaro. O cientista político David Lira avalia que os dois pré-candidatos tentam transformar o episódio em um ativo político para as eleições.
Eu faço a seguinte leitura a respeito do tarifaço. Ele deixou de ser um episódio apenas de disputa comercial entre o Brasil e os Estados Unidos e passa a ser agora uma disputa de narrativas eleitorais. Então, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro, eles procuram enquadrar esse fato do tarifaço de maneiras diferentes para produzir ganhos políticos junto ao eleitorado brasileiro.
Flávio Bolsonaro embarca neste fim de semana para os Estados Unidos. Segundo o senador, o objetivo da viagem é defender os interesses do Brasil e do PIX durante as discussões sobre as novas tarifas. Na próxima terça-feira, o senador participa em Washington de uma audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que vai discutir a proposta de criação das tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Enquanto isso, o governo brasileiro mantém negociações com autoridades norte-americanas para tentar evitar a aplicação das tarifas e defender os interesses comerciais do país. Na mais recente rodada de conversas, o governo apresentou um chamado mapa do caminho, com garantias de que as práticas adotadas pelo Brasil não criam barreiras nem prejudicam o comércio com os Estados Unidos. O Planalto, no entanto, mantém uma posição firme na defesa do PIX. Em contrapartida, sinalizou disposição para negociar outros pontos considerados prioritários pelo governo de Donald Trump. Entre as propostas apresentadas está a possibilidade de reduzir tarifas de importação em cerca de 300 linhas de produtos como forma de avançar nas negociações e evitar a entrada em vigor das novas taxas. O cientista político José Martins avalia que a politização do tema pode dificultar as negociações entre Brasil e Estados Unidos.
O que acontece é que entrou um componente adicional de natureza política e o governo, ao tratar dessa questão, governo dos Estados Unidos, eu me refiro, ao tratar dessa questão com vários países, inclusive com o Brasil, o elemento político foi adicionado. Porém, a base fundamental não tem o elemento político e nem politiqueiro eleitoral de preferências específicas. Toda essa confusão que envolve o Brasil e a participação da família Bolsonaro tem por base o problema americano. E a confusão política é o que é a política, né? Sempre muito confusa, cheio de vais e vens, e esse caso não seria diferente.
Se confirmadas, as tarifas poderão afetar diversos setores da economia brasileira. Ao mesmo tempo, o tema deve seguir no centro da disputa política entre governo e oposição durante a campanha eleitoral. De Brasília, João Rosa.
Agora 8h37, ainda falando sobre as questões políticas no nosso país, mas agora falando especificamente do Rio de Janeiro, que está enfrentando aquela situação de indefinição sobre quem governa o estado. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 19 de agosto o julgamento das duas ações que discutem a forma como deve ser feita a escolha do governador para o mandato tampão no Rio de Janeiro. Lembrando, lá em 9 de abril, o julgamento foi paralisado por um pedido de vistas do ministro Flávio Dino. O placar estava 4-1 a favor de eleições indiretas, ou seja, a votação feita pelos deputados estaduais. Dino devolveu o processo para o julgamento no último dia 30. E o ministro Edson Fachin agendou agora a retomada para o dia 19 de agosto. Esse processo foi movido pelo PSD depois da renúncia do governador Cláudio Castro, no dia 23 de março. O partido argumenta que a renúncia foi uma forma do governador fugir da cassação do mandato pelo TSE no julgamento que aconteceu um dia depois. Ele foi condenado no TSE por uma investigação que desvendou um escândalo ali de folhas secretas, de funcionários fantasmas numa fundação estadual. Só que essa decisão do TSE não determinou a cassação do mandato por entender que ele renunciou e por isso já não tinha mais cabimento a cassação. Com isso, a escolha do governador que comandaria o Estado até o fim do ano, em tese, seria feita de forma indireta pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No dia 26 de março, Douglas Ruas, que era o pré-candidato a governador pelo PL, venceu a eleição para a presidência da Alerj. Esse pleito foi anulado pela Justiça no mesmo dia. Então tem toda essa discussão de como vai se dar essa definição. Lembrando que a análise política que costuma ser feita é de que se a decisão do STF for por uma eleição indireta, de fato, existe uma tendência um pouco maior de o grupo político do governador Cláudio Castro, o grupo à direita, vença. Existe essa tendência até pela composição ali da Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Se for uma eleição direta pelos próximos eleitores, aí tudo pode acontecer. Só que daí tem uma outra discussão. A discussão é, vai se fazer agora uma eleição, tendo a eleição já em vista, marcada para outubro, a eleição também estadual para acontecer? Como é que uma coisa conflita ou não conflita com a outra? Como é que vai ser esse timing? Enfim, tem toda essa discussão acontecendo no Supremo Tribunal Federal e agora então ficou marcado para o dia 19 de agosto o julgamento das duas ações que devem definir como vai ser a escolha do governador para o mandato tampão no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhando aqui na CBN. Agora 8 horas e 40 minutos, mais 3 minutinhos de notícias da sua região e a gente volta já.
CBN Show da Notícia.
A justiça manteve a condenação de um servidor público por falsidade ideológica após ele omitir que já ocupava um cargo na Polícia Militar da Bahia ao tomar posse na Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Tribunal de Justiça, o homem declarou falsamente na ficha de ingresso que não exercia outro cargo público. A irregularidade foi descoberta após uma denúncia ao Tribunal de Contas. A defesa alegou que o formulário era genérico e que o vínculo com a Corporação Baiana era de conhecimento da administração, mas a primeira turma criminal rejeitou os argumentos. O colegiado entendeu que a declaração era clara e que o crime se caracteriza pela inserção consciente de informação falsa em documento público. A pena foi mantida em 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restrição de direitos, além de 10 dias multa. A decisão foi unânime. Juliana Souza, para a CBN.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve, por unanimidade, a indisponibilidade de bens de José Roberto Arruda, do ex-secretário de Saúde do DF José Geraldo Maciel, do empresário José Celso Valadares Gontijo, da empresa Qual Tecnologia e Serviços e de Durval Barbosa Rodrigues. Todos eles são réus condenados por improbidade administrativa na Operação Caixa de Pandora, que investiga o esquema de corrupção no governo do DF entre 2006 e 2009. Em junho, a Justiça determinou o pagamento de R$1 milhão por danos morais coletivos e o ressarcimento de R$257 mil aos cofres públicos pelos condenados. Na decisão publicada nesta sexta-feira, o colegiado entendeu que a medida é necessária para garantir o cumprimento de obrigações patrimoniais decorrentes da condenação, entre elas o ressarcimento ao erário. O colegiado também analisou um pedido da Brasal Incorporações S.A., que informou ter consolidado a propriedade fiduciária de imóveis antes vinculados a José Roberto Arruda. Com isso, a turma determinou o cancelamento da indisponibilidade sobre esses imóveis, por entender que eles já não pertencem ao patrimônio do ex-governador. Apesar disso, manteve o bloqueio sobre eventual valor que Arruda ainda tenha direito de receber após a venda dos imóveis, para assegurar o ressarcimento dos danos reconhecidos no processo. Marina Dantas, para a CBN.
A AgroSat Tour 2026 movimenta o Recanto das Emas com rodeio, shows e programação gratuita até esse sábado. A terceira etapa do circuito acontece na quadra 206, ao lado do Atacadão Dia a Dia, sempre a partir das 7 da noite. A programação reúne circuito TIT e rodeio em touros, apresentações musicais, praça de alimentação e atrações para toda a família. Entre os shows confirmados estão Andrezinho, O Príncipe, Forró do Cerrado, Roniel e Rafael, Banda Imagem e Balbino. O evento também oferece fazendinha rural e espaço infantil. A entrada é gratuita. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
8 horas, 44 minutos. A Copa do Mundo de 2026, a gente está vendo ela está quebrando todos os roteiros e previsões, né? Tem gigantes caindo, zebras passeando, países inteiros parando para comemorar o que antes era tido como impossível, né? Da euforia mexicana ao milagre paraguaio na Batalha de Boston, o Mundial dividido entre os países da América do Norte mostra que a garra pode falar mais alto até do que a tradição. E a torcida brasileira, claro, já escolheu o lado dos azarões.
90 minutos e nenhuma certeza. A Copa do Mundo de 2026 vai ficando marcada na história não apenas pela magnitude, mas pela queda dos gigantes. No Qatar, em 2022, a gente já tinha sentido o cheiro da mudança. Mas agora, em 2026, as zebras resolveram passear de vez nos gramados da América do Norte. E o que era surpresa virou realidade. Até mesmo a estreante Cabo Verde do goleiro Vozinha assustou os atuais campeões nesta sexta e forçou a Argentina a jogar até a prorrogação para garantir uma sofrida classificação às oitavas. Para os donos da casa, o uniforme de azarão já ficou no passado. O México entrou no torneio sob desconfiança, mas jogo a jogo transformou o ceticismo em euforia. De desacreditados, os mexicanos agora entram em campo sob os gritos de favoritos e terão pela frente a Inglaterra nas oitavas de final em pleno estádio Azteca. Uma metamorfose que o torcedor nas ruas faz questão de ostentar no peito, como Rafael Barradas.
A verdade é que para nós...
A verdade é que para nós é uma Copa do Mundo muito especial. Há muito tempo a gente não vivia uma ilusão assim. A partida contra o Equador foi histórica porque o México não disputava o encontro de eliminação direta em casa desde 1986. E ver a equipe avançar nos encheu de um grande orgulho. Acho que jogar como local influencia muito. O apoio da torcida foi impressionante e se sente uma conexão muito forte entre a seleção e o povo mexicano. Além disso, notei algo muito bonito. Muitos torcedores de outros países, incluídos brasileiros, marroquinos, iranianos e muitas outras nacionalidades, também têm mostrado carinho pelo México.
Mas se o México construiu a escalada jogo a jogo, em Assunção a explosão foi imediata. E o confronto futebolístico teve sotaque europeu. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava o que aconteceu no confronto contra a poderosa tetracampeã Alemanha. A vitória paraguaia quebrou qualquer previsão e parou o país sul-americano no confronto que entrou para a história como a Batalha de Boston, na voz do narrador Bruno Ponte, da rádio Inhanduti. Até mesmo o presidente do país, Santiago Penha, foi às redes sociais comemorar e declarou um feriado nacional no calor da emoção logo após o apito final. Uma festa que ecoou na voz de cada cidadão, como Arsênio Sanches.
Para mim foi incrível, né? Assim, foi uma noite absurda, porque acho que nem todo mundo acreditava no Paraguai. A Alemanha veio muito bem, veio muito forte. Mas assim, acho que o Paraguai tem uma coisa que a gente chama de garra, né? La garra. Então a gente fica muito feliz. Muito contente pela vitória.
Enquanto o mundo assiste a essas reviravoltas de boca aberta, aqui no Brasil o fenômeno das zebras ganha um contorno diferente. Em vez de lamentar a queda dos astros bilionários ou chorar pelos ídolos do futebol europeu que fazem as malas mais cedo, o torcedor brasileiro escolheu um lado, o do mais fraco. Nos bares e nas redes sociais, a simpatia pelo Davi contra o Golias virou quase uma regra de conduta. Os brasileiros conhecem bem a fórmula de que a graça do futebol está justamente nessa quebra de roteiro. Seja pela paixão que renasce no México, pelo milagre festejado no Paraguai, ou pelo puro prazer do torcedor brasileiro em ver a lógica ser desafiada, a Copa de 2026 já deixou um recado bem claro. No maior palco do mundo, a camisa não ganha mais jogo sozinha. Com sonorização de Anderson Nunes, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
Agora, 8 horas e 49 minutos. Inclusive, ainda falando sobre esse assunto, né, da Copa do Mundo e das zebras que a gente vai gostando de acompanhar, o brasileiro gosta de pegar uma zebra ali e torcer por ela até o fim. E foi assim com Cabo Verde, né? Cabo Verde não conseguiu superar a Argentina, mas estava todo mundo acompanhando ontem à noite e torcendo pelo avanço da equipe de Cabo Verde. E depois dessa atuação que surpreendeu o mundo, a expectativa agora é que Cabo Verde consiga aproveitar a visibilidade que ganhou na Copa para impulsionar o turismo e até a economia do país. Essa é a avaliação do cônsul honorário de Cabo Verde no Rio de Janeiro, que reforçou os laços culturais com o Brasil. Estreante em mundiais, o país surpreendeu ao empatar com a Espanha e com o Uruguai e fazer a atual campeã argentina suar para avançar às oitavas.
A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 representa uma oportunidade espetacular para impulsionar o desenvolvimento do país nas áreas do turismo, educação e cultura. A avaliação é do cônsul honorário de Cabo Verde, no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos. Ele afirmou, em entrevista ao programa CBN Rio, que a repercussão mundial da seleção deve ser aproveitada pelo governo para ampliar a visibilidade internacional do arquipélago. A trajetória da seleção do país africano terminou na sexta-feira, com uma derrota por 3-2 para a Argentina, numa partida que foi para a prorrogação. Estreante em Copas, Cabo Verde surpreendeu ao avançar para a segunda fase, depois de enfrentar um dos grupos mais difíceis do torneio, empatando com a Espanha e o Uruguai, antes de chegar ao mata-mata, em que deu trabalho aos atuais campeões do mundo. Segundo Pedro Antônio dos Santos, o momento é inspirador e pode abrir um novo ciclo de crescimento no país.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde. Lá. Esperemos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Para o cônsul, a simples classificação para o Mundial já era motivo de comemoração, mas a campanha superou qualquer expectativa.
É um povo resiliente. Isso foi, claro, demonstrado em campo. Nós tivemos um desafio enorme contra a Espanha. Diziam que seria 9-0. Veio o Uruguai, nós conseguimos eliminar o Uruguai da mesma maneira como nós encaramos a Argentina. Na verdade, quem saiu campeão foi o Cabo Verde, com a alma, coração, talento acima de tudo, transformou o mundo nos pés de Cabo Verde, essa grande verdade. E nós, cabo-verdeanos, aqui nessa luta da forma incansável ao longo de muitos e muitos anos, né, tentando buscar o nosso espaço para tentar divulgar um pouco da nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes. Sim. E aí agora a gente tem essa oportunidade espetacular.
Com cerca de 560 mil habitantes, população menor que de cidades da Baixada Fluminense, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa africana. O território foi descoberto e ocupado por Portugal em 1460, o que reforça os laços históricos, culturais e linguísticos dos cabo-verdianos com os brasileiros. Segundo Pedro Antônio, essa proximidade fez surgir até um ditado popular de que Cabo Verde é um Brasil pequenininho, enquanto o Brasil seria um Cabo Verde grandão. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberger.
Muito bom. 8 horas e 52 minutos. E como é que você está aí na sua casa se preparando para o jogo entre Brasil e Noruega? Amanhã, 5 da tarde, transmissão aqui pela CBN, hein? Desde antes disso, a gente já vai estar aqui com toda a nossa equipe do esporte trazendo a expectativa pela vitória do Brasil. Não é nem pela partida, é pela vitória do Brasil, porque vai ganhar. A gente só precisa saber de quanto. Os moradores lá de Belo Horizonte estão se preparando para assistir e torcer pela seleção brasileira nesse jogo contra a Noruega. Tem espaços da cidade ali que contam com eventos e programações temáticas. Na sua cidade também tem? Entre as ações estão oficinas e brincadeiras inspiradas em diferentes culturas e países.
Na véspera do jogo da seleção brasileira contra a Noruega pela Copa do Mundo, moradores de Belo Horizonte já começaram a torcer pelo time de Ancelotti. Seja em casa ou na rua, até os mais novos já estão empolgados e esperançosos com o resultado da partida. Sofia Serafim, de 8 anos de idade, já fez a aposta dela e tem certeza que o Brasil sai vencedor.
Estou muito ansiosa mesmo para que o Brasil jogue, porque jogar com a Noruega não é fácil. Na minha opinião, o placar vai ser 3-0. A gente vai ver o jogo com a família e vamos torcer todo mundo junto pela a nossa seleção.
Já Bernardo Coletti, de 12 anos, que também está confiante, vai se reunir com um grande grupo de amigos para torcerem de verde e amarelo.
Amanhã eu vou assistir o jogo com os meus amigos, são mais ou menos 40 pessoas, e a gente vai fazer churrasco o dia inteiro, desde manhã até de noite. A gente assiste todos os jogos juntos, sempre. A gente se conhece há muito tempo e é uma tradição para a gente assistir todos os jogos das Copas juntos. Eu estou muito ansioso e espero que o Brasil consiga conquistar o Hexa e levar a taça para casa.
Em clima de Copa e também de férias escolares, espaços culturais da cidade aproveitam a data para fazer atividades temáticas. O Museu dos Brinquedos, na região centro-sul de BH, realizou neste fim de semana ações como Caça ao Tesouro por bolas de futebol que contam a história do esporte, construção de um estádio em miniatura e apresentações de dança com passes do esporte. Para a coordenadora do Educativo do Espaço, Sabrina Glaze, o clima de Copa convida as crianças a se interessarem pelo esporte e a engajarem com mais brincadeiras.
Mas eu acho que se instiga, a criança ela quer brincar mais, sabe? Ela quer marcar ponto, ela também quer descobrir outro, gastar energia, correr. E muito disso nem está atrelado à bola em si, a jogar futebol em si. Eu sinto que elas têm vindo mais animadas para curtir as brincadeiras mesmo, assim, e aprender novas brincadeiras.
Além de espaços culturais, dezenas de bares e restaurantes vão transmitir a partida e preparam programações especiais, como bingo e outros jogos. O gestor de tecnologia, Luiz Diniz, faz questão de ver o jogo fora de casa para dividir a emoção com mais pessoas.
Vai me deixando muito animado, assim, para ir ver o jogo na rua. Eu faço questão de ver todos os jogos na rua para comemorar com a galera, com a multidão. Estou confiante que a gente vai conseguir passar de fase. Acho que vai ser um jogo apertado, mas acho que a gente está indo com energia. Estou muito ansioso para a gente comemorar a vitória amanhã.
Com a possibilidade do Brasil disputar as quartas de final, torcedor da capital mineira já está menos tímido em dizer que acredita na possibilidade da conquista da sexta taça da Copa do Mundo. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Oito horas e 56 minutos, e no último episódio da série especial sobre o São João de Pernambuco, produzida pelas rádios CBN Recife e CBN Caruaru, a gente fala do que renova a tradição nordestina todos os anos, a fé.
A fogueira se apagou, as bandeirinhas foram recolhidas e o forró silenciou. Com o fim de junho, o que permanece é aquilo que não cabe somente na festa. A fé que passa de pai para filho, reúne as famílias e renova as fortes tradições que ditam a época junina. Na casa de Ana Deise, no bairro do Ibura, na zona sul do Recife, essas tradições são sinônimo de compromisso. Há quase 6 décadas, a família mantém uma promessa feita a Santo Antônio depois que um dos irmãos dela precisou passar por uma delicada cirurgia para retirar um tumor no cérebro.
Graças a Deus, a cirurgia foi um sucesso. E ela fez essa promessa até ela não poder mais.
Hoje, aos 56 anos, é ela que dá continuidade ao legado de fé. Mãe de um adolescente de 14 anos, que convive com a síndrome renal, Ana Deise assumiu a promessa por 5 anos.
A tradição ficou porque o meu filho tem uma síndrome e eu assumi. Então, esse foi o meu terceiro ano e eu tenho mais 2 anos.
A promessa é cumprida por meio de uma trezena. Durante 13 dias, a casa da família recebe parentes, vizinhos e amigos para a realização de rezas e cânticos dedicados a Santo Antônio. No último dia, a celebração termina em volta de uma mesa recheada de pratos típicos do São João, além de uma fogueira acesa no quintal.
Mesmo que uma promessa seja de um ou outro, mas todos colaboram e isso uniu bastante. E isso nos fortaleceu a cada dia.
Para a Igreja Católica, a união entre religiosidade e cultura popular representa uma forma de viver a fé no cotidiano. É o que explica o padre Irismar Farias, pároco de São João Batista.
A Igreja, ela valoriza a cultura, que nós chamamos de enculturação. Está entrelaçada entre a espiritualidade, a vivência cristã e, ao mesmo tempo, a busca por uma vida digna. Vendo todas as necessidades e, ao mesmo tempo, ajudando aqueles que mais necessitam.
Junho pode ter chegado ao fim, mas a fé continua atravessando gerações, mantendo as famílias unidas e fazendo das tradições juninas muito mais do que uma celebração anual, mas uma herança. Com sonorização de Lucas Barbosa e edição de Daniele Monteiro, do Recife, Letícia Rodrigues.
O nosso Henrique Dias aqui nos trabalhos técnicos, na mesa de som, tá fazendo a gente ficar salivando aqui, relembrando tudo de bom que tem no cardápio das festas juninas por lá. Bom demais, hein? Preciso me programar para passar uma temporada de festa junina. Ai, delícia, muito bom. Assim que é bom, vou querer ir todo ano, Henrique tá falando aqui. Com certeza vou. É isso, o show da notícia de hoje vai ficando por aqui. Ó, amanhã vai Brasil, hein? Em cima da Noruega. Eu falei que vai ser 2-1. Mas o José Brasil. Nelson tá mais otimista que eu. 4-1 pro Brasil. Tá valendo também, José. Tô com você. Que assim seja. Passando é o que importa. Mas se for com goleada, melhor ainda. Todo mundo acompanhando aqui pela CBN, que vai ter transmissão completa, hein? Muito obrigado pela companhia de vocês nessas últimas horas. A gente teve a produção da Janaína Barros e da Karina Almeida. E os trabalhos técnicos do Henrique Dias e também do Adriano Bernardino. Obrigado pela sua companhia. Eu volto amanhã às 9 da manhã no CBN Auto Esporte, tá? Até mais. Bom final de semana.
CBN Show da Notícia. Apresentação: Guilherme Muniz. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado 4 de julho de 2026. Brasil e Noruega se enfrentam às 5 da tarde desse domingo, no horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto em Nova Jersey será realizado em meio a uma intensa onda de calor no nordeste dos Estados Unidos. As temperaturas previstas para o dia do jogo devem variar entre 40 e 46 graus. A região está no nível máximo de alerta do Serviço Nacional de Meteorologia, o que eleva riscos para jogadores e torcedores. A partida será no MetLife Stadium, estádio aberto e sem sistema de climatização. Quem vencer joga contra o México ou Inglaterra nas quartas de final, no dia 11 de julho, em Miami. Nos jogos das oitavas de final desse sábado, a França venceu o Paraguai por 1-0 e garantiu vaga na próxima fase. Os franceses vão enfrentar o Marrocos, que levou a melhor contra o Canadá, com 3 gols no segundo tempo. O fenômeno El Niño pode levar a inflação dos alimentos no Brasil a até 10% em 2026, segundo especialistas e agentes do mercado financeiro ouvidos pela CBN. O impacto está associado a efeitos climáticos sobre lavouras e pecuária. Há risco de quebra de safra de itens como hortaliças, frutas, arroz e feijão. A estiagem em algumas regiões e o excesso de chuvas em outras também podem pressionar o preço da energia elétrica. E as comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos foram marcadas por forte polarização política e transformadas em vitrine do governo de Donald Trump. Em Washington, um comitê ligado ao presidente organizou eventos com foco na imagem dele, enquanto uma iniciativa paralela promoveu celebrações mais voltadas à diversidade cultural em outras cidades. As duas frentes disputaram recursos, patrocinadores e a narrativa oficial da história americana. No horário de Brasília, 9 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN. CBN Noite Total. Hoje, com Nadédia Calado.
Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao CBN Noite Total desse sábado, 4 de julho de 2026. A partir de agora, você acompanha o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias reais e incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Nesse episódio, você vai ouvir a história do reencontro de trigêmeos separados após o nascimento. Acompanhe.
Hoje você vai ouvir a história de três gêmeos idênticos, entregues para adoção, ainda bebês, para famílias diferentes, e que cresceram sem saber que tinham irmãos biológicos. Aliás, nem os pais adotivos sabiam. E como esses gêmeos, já adultos, acabaram se encontrando totalmente por acaso. Parece uma história com final feliz, mas ela é muito mais complexa e sombria, porque os gêmeos foram separados como parte de um experimento psicológico.
Que história!
A história começa em 1980, quando Robert Bobby Sheffron, de 19 anos, chega ao primeiro dia de aulas na faculdade, o Sullivan Community College, no estado americano de Nova York. O próprio Bobby conta como foi em entrevista ao programa Outlook da BBC.
When I arrived at college, everybody was saying hi to me. Hi, Eddie. Welcome back, Eddie.
Quando cheguei na faculdade, todo mundo estava me cumprimentando. Oi, Ed. Bem-vindo de volta, Ed. Ed, o que você está fazendo aqui? Você voltou? E foram muitas pessoas. E foi tipo um após o outro. E eu respondia, não sou o Ed. E as pessoas olhavam como se eu fosse o Ed, mas estivesse brincando ou estava louco. Foi tudo muito estranho.
Ed Gallant havia estudado no Sullivan Community College no ano anterior, mas tinha desistido do curso. E de repente, na mesma faculdade, aparece Bob, que era a cara dele. E ali, Bob acabou conhecendo um amigo próximo de Ed, Michael Domnitz.
I had been at college the previous year with Eddie, and I knew that he was.
Eu estive na faculdade no ano anterior com Ed e sabia que ele não voltaria. Assim que esse cara se virou para mim e eu olhei na cara dele, comecei a tremer. Ele tinha o mesmo sorriso, o mesmo cabelo, as expressões. Era seu sósia. A primeira coisa que saiu da minha boca foi: você é adotado? E ele disse que sim. Aí eu perguntei: teu aniversário é em 12 de julho? E ele respondeu que sim, 12 de julho de 1961. Meu Deus, eu disse, você não vai acreditar. Você tem um irmão gêmeo.
Oh my God, I said, you're not going to believe this. I said, you have a twin brother.
And we went and called him. There were no cell phones back then.
Então ligamos pro Ed. Não havia telefones celulares naquela época. Nos amontoamos numa cabine telefônica e liguei para ele. E tivemos uma conversa muito calma e surreal. Oi, Ed, todo mundo está me dizendo que eu pareço com você. E ele respondeu que também tinha recebido ligações de pessoas dizendo o mesmo. E planejamos nos encontrar dentro de uma semana. Mas depois de algumas horas, o Michael disse, vamos ver ele agora. Entramos no carro e fomos encontrá-lo.
We got in the car and drove down and we met him. I met me. It's like literally meeting yourself.
E eu encontrei a mim mesmo. Foi como se tivesse sido apresentado a minha pessoa. Foi ótimo. Foi esquisito, fantástico e estranho. Tudo ao mesmo tempo.
E de fato, qualquer pessoa que for ver fotos desse encontro vai notar o quanto eles são idênticos. Tem o mesmo sorriso, o mesmo penteado, cachos escuros soltos, ambos vestindo uma camiseta branca. Eles sabiam que tinham que ser gêmeos.
We just started asking each other all kinds of questions.
Começamos a fazer todos os tipos de perguntas um ao outro. As perguntas mais estúpidas e tolas que você pode imaginar. Tipo, você fica com lábios muito ruins todo inverno? E a resposta era sim, sempre, todo ano. E quase tudo sobre nós, até esses pequenos detalhes, era o mesmo. Foi muito louco. Ninguém pensou em por que a gente esteve separado por todo esse tempo. Tudo era alegria. Estávamos vivendo uma aventura.
Logo, a história desse alegre encontro de gêmeos que nem sabiam da existência um do outro chegou aos jornais de Nova York e chamou a atenção de outro jovem de 19 anos, chamado David Kelman, que tinha a mesma data de aniversário.
Someone showed me the newspaper headlined Identical Twins.
Alguém me mostrou um artigo de um jornal intitulado Gêmeos Idênticos Reunidos Depois de Mais de 19 Anos. A foto estava um pouco granulada. Havia uma semelhança, mas me parecia muito exagerada. E eu meio que descartei a coisa toda. Mas no mesmo dia, um pouco mais tarde, encontrei um amigo que tinha outro jornal, o New York Post, que tinha uma foto bem mais clara. Esse amigo me conhecia muito bem e ele imediatamente disse que eles eram a minha cara. Não havia como descartar isso. Quando cheguei em casa, minha mãe estava esperando por mim. Ela tinha outro jornal nas mãos. Ele não tinha foto, mas o artigo mencionava a agência de adoção, o hospital e o aniversário dos dois, que eram iguais aos meus. E sabíamos que era isso, que eu era um terceiro gêmeo. A primeira coisa que fizemos foi ligar para o serviço de informações de números de telefone. Não consegui achar o número de Bob, mas achei o de Eddie. Liguei, falei com a mãe dele. Ele não estava em casa e ela perguntou, quem é você? E parecia um pouco irritada. Acho que naquele momento ela estava sendo inundada por telefonemas da imprensa. Aí eu expliquei para ela que vi as fotos nos jornais que eles eram iguais a mim. Acho que eu sou o terceiro, eu disse. E eu me lembro dela deixando cair o telefone.
I met Eddie that night. My family and I went out to his home.
Conheci o Eddie na mesma noite. Minha família e eu fomos até a casa dele, que ficava cerca de meia hora da minha. E as famílias se conheceram. Bob estava a mais de 150 quilômetros de distância na faculdade, mas poucos minutos depois de nos conhecermos, Ed estava com Bob no telefone. Mas ele não me deixava falar com ele. Ele não parava de dizer, sim, é tudo a mesma coisa, é tudo igualzinho. Que tínhamos o mesmo gosto musical, o mesmo gosto em roupas e comida, no que estávamos fazendo, na aparência, na maneira como andávamos, na maneira como conversávamos, em tudo, tudo, tudo. Quando finalmente conversei com Bob pelo telefone, foi uma conversa bem curta, porque o Ed já havia contado tudo a ele.
E no fim de semana, pela primeira vez, os três irmãos se encontraram num clima de alto astral.
É como se você conhecesse alguém sua vida toda. Havia confiança.
Era como se a gente se conhecesse a vida toda. Havia uma confiança ali que não precisava ser construída.
We were just like puppies. Absolutely acted like,
A gente parecia um bando de filhotes de cachorro brincando juntos. A gente rolava pelo chão. Foram momentos de pura alegria e felicidade.
As soon as we met, we were companions, we were playmates. It was a completely different situation.
Imediatamente ficamos melhores amigos, irmãos e companheiros de brincadeira. Decidimos nos transferir para a mesma faculdade, nos mudar para um apartamento juntos e até trabalhar juntos. Fizemos um monte de coisas juntos.
We just did a lot of stuff together.
A primeira reação dos pais de Bobby, David e Eddie foi de compartilhar do entusiasmo dos filhos. Mas depois, eles foram tomar satisfações com a agência de adoção. Queriam saber por que não tinham sido avisados de que seu bebê tinha dois irmãos gêmeos. E a razão dada para a separação foi de que teria sido muito mais difícil conseguir achar uma família disposta a adotar os três irmãos. Na época da adoção, todos os três casais já haviam adotado uma criança, uma filha em cada caso. Eles estavam aguardando pela chance de adotar mais um bebê. E quando ela apareceu, ela veio presa a algumas condições.
Você tem que passar por um monte de escrutínios para adotar uma criança. Geralmente, não é fácil. Aliás, tomar a decisão de adotar uma criança já não é uma coisa fácil. E eles tinham passado por tudo isso para adotar a primeira criança. E então, cerca de 2 anos e meio depois, eles foram abordados novamente pela agência de adoção com a pergunta: vocês gostariam de ter um outro filho? E a resposta foi: com certeza. Mas aí a agência disse: olha, tem essa condição. Esse bebê já está sendo acompanhado em um estudo rotineiro de desenvolvimento de crianças adotadas. O bebê precisa ser acompanhado e observado.
O que os pais, porém, não sabiam é que esse estudo estava longe de ser apenas um estudo rotineiro.